havendo o número regimental, declaro aberta a 20ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontra aprovada. Presente reunião, convocada na forma de audiência pública, atende ao requerimento número 28/2015, de autoria dos senadores senadora Simone Tebet, aqui presente, do senador Cristóvão Buarque, da senadora Ana Amélia. Essa audiência tem como objetivo exatamente ouvir o excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger, sobre o projeto Pátria Educadora, a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional. Como já mencionei, quero aqui mais uma vez dar as nossas boas-vindas ao ministro Mangabeira. Desde já agradecer pela contribuição que trará aqui ao debate. Quero aqui adiantar também que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão. Alô Senado, através do telefone 0800-61-2211 e e-cidadania por meio do portal www.senado.gov.br e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários ao ministro via internet. Eu quero agora conceder a palavra ao ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger. Quero registrar a presença entre nós do senador Douglas Sintra. Ministro Mangabeira, com a palavra.
Senhoras senadoras, senhores senadores, meus concidadãos, a qualificação do ensino básico, o projeto Pátria Educadora, é de fato uma obra de construção nacional. É a prioridade do governo federal e deve ser a prioridade de toda a nação. De todas as causas brasileiras, é esta singularmente que tem o maior potencial para unir o país. E é a mais decisiva para nosso futuro. Nesta minha explanação, destinada a suscitar o debate entre nós, percorrerei 4 passos. Em primeiro lugar, algumas preliminares, destinadas a dissolver mal-entendidos que surgem no curso do debate. Em segundo lugar, os pontos de partida, as premissas da proposta. Em terceiro lugar, os eixos que definem o conteúdo deste projeto. E em quarto lugar, os obstáculos a transpor para a sua execução. As preliminares. Em primeiro lugar, entender que o documento que foi amplamente difundido e que está em suas mãos não é o anúncio de uma política pública acabada. É um texto preliminar destinado a provocar um debate nacional. A qualificação do ensino básico não é apenas plano do governo que está momentaneamente no poder. É projeto de Estado. Projeto de Estado destinado a sobreviver ao atual governo e a receber amplo apoio majoritário no país, de todas as correntes de opinião e de todas as forças políticas, independentemente de apoiarem ou não o atual governo. A nossa tradição no Brasil em matéria de formulação de políticas públicas é adotar processo decisório fechado. O governo delibera as políticas públicas reservadamente, temendo que qualquer revelação de desavença dentro do governo sirva como uma brecha que a oposição possa aproveitar. A construção de projetos de Estado, porém, é incompatível com o processo decisório fechado. Projeto de Estado exige, para sua construção, processo decisório aberto, que engaje todas as instâncias do Estado e todas as vozes da sociedade na formulação do projeto. Como estamos desacostumados ao processo decisório aberto, a difusão de ideias preliminares, como temos feito aqui com respeito a pátria educadora, pode causar estranhamento. Paciência. Se quisermos ter no país projetos de Estado, precisamos acostumar-nos ao processo decisório aberto. A segunda preliminar tem a ver com o papel da Secretaria de Assuntos Estratégicos e sua relação com o Ministério da Educação. A Secretaria de Assuntos Estratégicos assessora a Presidenta da República. Agora, a nossa tarefa principal é assessorá-la e trabalhar com todos os ministros na construção de uma nova estratégia de desenvolvimento nacional, uma estratégia pós-ajuste fiscal. Ajuste fiscal não é agenda nacional. É preliminar indispensável de uma agenda nacional, mas é apenas isto. Começamos a construir uma estratégia de desenvolvimento nacional baseada na ampliação de capacitações educacionais e de oportunidades econômicas, portanto, uma democratização da economia do lado da oferta e da produção e da educação, e não apenas do lado da demanda e do consumo. Uma grande diferença entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta é que a democratização da demanda se pode fazer só com dinheiro, enquanto que a democratização da oferta exige inovações institucionais. É neste contexto que a Secretaria de Assuntos Estratégicos trabalha o projeto Pátria Educadora. Quem conduz o projeto é a Presidenta da República. O projeto é projeto dela e de todo o governo. desde o início, a Secretaria de Assuntos Estratégicos trabalha em sintonia com o Ministério da Educação na formulação desse projeto. O Ministério participou desde o início de todos os passos de formulação. A colaboração entre a Secretaria de Assuntos Estratégicos e o Ministério da Educação foi apenas momentaneamente perturbada pela sucessão que ocorreu durante esses meses na condução daquele ministério. É ao Ministério da Educação que caberá, evidentemente, executar, junto com os estados e os municípios, este projeto, uma vez que ele seja definido e transformado em iniciativa do governo e em conjunto de ações legislativas. A terceira preliminar tem a ver com a relação entre a pátria educadora e o Plano Nacional de Educação. Esta proposta se destina a executar o Plano Nacional de Educação. Não tem contradição com o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei arcabouço. Define metas e procedimentos. As metas definidas no Plano Nacional de Educação são, sobretudo, metas quantitativas, que têm a ver com o acesso à educação. A premissa do projeto Pátria Educadora é que a onda de ampliação ao acesso tem de ser agora seguida por uma onda de qualificação do ensino básico. Quando o Plano Nacional de Educação se refere a metas qualitativas, refere-se a tais metas de forma genérica, como, por exemplo, dizer que há de haver uma qualificação do professorado. Ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Educação invoca certos conceitos abstratos, como o conceito do regime de cooperação dentro da federação, mas não dá conteúdo a esses conceitos. O grande perigo seria interpretar o Plano Nacional de Educação como se fora um projeto de transformação qualitativa do ensino, quando, na verdade, é apenas a organização do arcabouço processual e a definição das intenções ou das metas, sobretudo quantitativas. Agora vem a ação. E o momento da ação é o momento do projeto Pátria Educadora. A quarta preliminar tem a ver com a relação entre o projeto Pátria Educadora e os cortes impostos pelo ajuste fiscal.
Ministro, só um segundinho. Eu quero convidar a senadora Simone Tebet, que foi uma das autoras aqui da presente audiência, para ela assumir agora a coordenação dos trabalhos, tá? Por favor.
Pois não. O ajuste fiscal, indispensável à subsequente estratégia de desenvolvimento do Brasil, exige cortes, exige sacrifício de todos, em todos os setores. Não há contradição entre a necessidade de absorver esses cortes e o compromisso com o projeto de qualificação do ensino básico. Em primeiro lugar, porque os cortes são de curto prazo e temporários. Enquanto que o projeto Pátria Educadora é de médio e longo prazo. Em segundo lugar, porque os cortes têm a ver com projetos como o FIES e o Pronatec, que se destinam a ampliar o acesso ao ensino. O projeto da Pátria Educadora tem a ver com a qualificação do ensino. E em terceiro lugar, porque muitas das medidas propostas no projeto Pátria Educadora não custam um único centavo. São medidas normativas, como, por exemplo, o desenho da cooperação federativa na educação pública. O Brasil conseguiu, no último período histórico, um imenso avanço no acesso à educação. Mas agora, a onda da ampliação do acesso tem de ser seguida por uma onda de qualificação do ensino. Com esta observação, chego ao segundo passo da minha explanação. E passo das preliminares para os pontos de partida. Compreender os pontos de partida deste projeto é tão importante quanto entender o seu conteúdo programático. O primeiro ponto de partida é que, como eu tenho insistido, a situação qualitativa do ensino básico no Brasil é calamitosa. Reitero a palavra, é calamitosa. Mas não é calamitosa de agora ou recentemente, é calamitosa historicamente. Não há como negar ou desmerecer o imenso avanço que o país conseguiu na ampliação do acesso. Agora, porém, que avançamos muito na ampliação do acesso, temos que mudar o foco e focar na qualidade do ensino público. Há muito a fazer ainda em matéria de acesso, mas não podemos esperar para tratar da qualidade. Não podemos esperar porque a situação qualitativa do ensino brasileiro é uma ameaça ao futuro do país. Eu vou dar um exemplo. No final do ensino médio, algo como metade dos alunos tem dificuldade em ler. Eu não digo em entender, em ler um texto elementar. E a outra metade? A metade que consegue ler tem dificuldade em entender. Se alunos desta outra metade são convidados a interpretar um texto, tipicamente oscilam entre duas abordagens. De um lado, tendem a repetir o conteúdo do texto, e de outro lado, entendem o exercício da interpretação como um convite para uma livre associação de ideias. Embarcam num devaneio. Oscilam, portanto, entre a repetição e o devaneio. Não conseguem fazer o que é necessário, decompor o texto analiticamente em seus elementos, para poder criticá-los, para poder recombinar esses elementos, para poder mobilizar a interpretação do texto a serviço do pensamento. Que futuro pode ter um país no qual a maioria das pessoas não conseguem lidar construtivamente com o pensamento escrito? Terá de exportar minério de ferro e soja e pouco mais. Esta é a ameaça ao futuro nacional. E todos nós temos de nos rebelar contra esta situação. Esta indispensável rebeldia não deve servir como pretexto para explorações políticas. Pelo contrário, deve ser razão para a união nacional em torno de um projeto de construção nacional. O segundo ponto de partida é o reconhecimento de que estes grandes avanços, de que esta situação calamitosa coexiste com alguns grandes avanços que conseguimos episodicamente ou em pontos específicos do país.